Audiobook grátis apresenta. Encostada a canoa cruzeiro maior que com um enxugador felpudo no braço, Rola esperava que a filha saísse do banho. Não tirava Delia os olhos um momento, sempre medrosa de alguma traição das ondas. Ada ria-se, batia com as mãos na água como uma criança, assustava a mãe com mergulhos repetidos ou gritinhos terminados em escala de risos. Rola percebia a razão daquele alvoroço. Havia na praia a gente nova, moços que tinham vindo em um automóvel e que terminavam talvez, naquela oia matinal da praia, uma noite de orgia ou de jogo. Ada advertia-os. Achavam Enia bonita, apesar da touca de oleado que lhe cobria a testa até as sobrancelhas. Os braços eram lindos, nus desde a raiz dos ombros até aos pulsos, ora arqueados sobre a cabeça, ora distendidos sobre as águas mansas, em gestos que davam tempo às admirações. A mãe tentara inutilmente evitar o exagero daquela blusa sem mangas, mas tivera de ceder ante a pertinácia da filha. O pescoço livre surgia muito. Branco da flanela preta da roupa, aberta sobre o peito em um largo colarinho à marinheira, e ela derreava a cabeça para trás, como para mostrar ao céu a beleza do colo admirável. Em um desses gestos mais prolongados, os pés subiram-lhe à flor do mar e ela boiou, com os braços abertos, os pés nus e as pernas, de que a água arregaçava os calções até aos joelhos, desenhando-se muito brancas na superfície trêmula das águas. Aquilo era uma imprudência, a moça não sabia nadar. Rola bracejou, zangada. A praia era de perigos. Como obrigar aquela criaturinha a ter juízo? Ela parecia não ouvir as súplicas da mãe com os olhos cerrados, o corpo abandonado, deixava-se embalar pelas vagas mansas. Quando se quis pôr em pé, a água batia-lhe pelo queixo e a areia parecia fugir-lhe. Então teve medo, a consciência do perigo abriu-lhe os olhos numa aflição, a voz sumiu-se-lhe e foi num esforço instintivo que ela conseguiu aproximar-se de terra e recuperar o ponto que perdera. Durara tudo um segundo, mas o pavor aumentara-lhe a cessação do tempo. Receou que tivessem percebido seu embaraço, envergonhada por não saber nadar. Disfarçando o arrepio, arrancou da cabeça a touca de oleado e sacude os cabelos, fazendo flutuar na superfície da água as pontas das madeixas. Tinha certeza de que os seus cabelos eram lindos e que ninguém ousaria rir-se agora Delia. Saiu do banho gotejante, com a flanela da roupa unida ao corpo, e os lábios entreabertos num sorriso. Rola atirou-lhe para os ombros o lençol felpudo. O ela, aconchegando-o a si, passou rente aos moços. Que se voltaram para vê-la passar. Em casa a mãe admoestou-a. S.C. Rui soubesse. Lá vem mamãe com R. U. Y. Saber o que. Pié. Pié eu fiz. Dona Ricarda ria-se, o que exasperava a moça. Ela. Não era escrava das opiniões dos outros. Rui ainda. Não era seu marido. E que fosse. Todos a aborreciam. O que ela deveria ter feito era não ler saído do banho e ir boiando, boiando, para o mar largo. Rola contraiu-se numa angústia. Não sabia que julgar. Ainda na véspera, em casa do Dr. Guidão, o Eduardo Guedes permitira-se certas familiaridades que lhe tinham desagradado. Amando Rui, a filha aceitava a corte do outro. Ouvira que tinham combinado um passeio de automóvel para o domingo. Ada queria um véu branco, um véu grande e fino. Que lhe cobrisse o chapéu e a envolvesse. Certamente. Que uma coisa de luxo não haveria de custar uma. Ninharia. Ela via às vezes à noite, à porta dos hotéis, certas mulheres elegantes, que se apeavam dos automóveis. Com véus assim. Ainda se a ocasião fosse boa. Mas tinha o dinheirinho certo para o aluguel da casa e a conta do armazém. Graças a Dona Ricarda, que era pontualíssima nos pagamentos. O mês fora mal para costuras. Ada desencantara um vestido branco do fundo da mala, o vestido das ocasiões, e que estivera recolhido durante o inverno, depois de ter trabalhado valentemente em dois estios. Ideou logo um novo cabeção de rendas, para tapar as misérias da blusa. Já cerzida. Ela mesma lavaria o vestido e o engomaria, para o passeio de automóvel no domingo com Dona Leonor é. o sobrinho. As rendas para o cabeção elas arranjaria também de qualquer modo, tiraria-as do vestido amarelo com que fora ao baile do Dr. Guidão. O jardim do vizinho forneceria um ramo de dalias cactus cor de sangue, para o cinto. Não lhe faltavam também as luvas nem o chapéu, embora velho. Só lhe faltava o véu. Se fosse outra, dizia ela, precisaria de tudo, e nem tornaria a pôr na cabeça a forma deformada daquela tampa de cajus. Ela, porém, resignava-se às dificuldades da situação. Dona Ricarda protestava. Se você fosse outra, rejeitaria o convite. Se eu tivesse a sua idade, respondia a moça. Com um amor. Rola intervinha, apaziguava, achando explicações para tudo. Dona Leonor queria a companhia da moça e ela, que devia tamanhos favores àquela família, não lhe podia negar coisa nenhuma. Além do dinheiro, para a compra do véu seria necessário ir à cidade, o que representava um dia perdido de trabalho. Mas já que era indispensável um véu para andar em automóvel, far-se-ia um sacrifício. Afinal, Ada não a ajudava tanto nas costuras? Era ela, porventura, indolente e imprestável? Não. A própria Dona Ricarda lhe gabava a habilidade e a presteza. Tinha uns dedos, o diabinho da pequena, que nem os de uma parisiense amestrada. Agora mesmo lá estava ela na tina, lavando o seu veslidinho branco, esgarçado e fino como a pele de um ovo. Outras mãos menos cuidadosas rasgar o iane lodo. Como os voos não se compram só com palavras e boas intenções, já Rolinha não pensava em fazer à vontade a filha, quando esta lhe perguntou um dia no tom mais natural do mundo, mamãe, se eu empenhasse o anel que Rui me deu, chegaria o dinheiro para comprar o véu branco? A mãe adverte-a, filha, o anel que o Rui te deu não deves tirá-lo do dedo senão para o dares a ele mesmo, se não mudares de ideias. Olha, agora me lembro que a pobre da Maria Adelaide ainda me está devendo um resto de dinheiro do vestido branco. Vou falar com ela. Tem paciência. Daí a poucos minutos Rola caminhava pelo atalho da toca para a casa de Maria Adelaide. Não tinha andado muitos passos quando Bié passou por ela como uma fleia, e logo atrás Nita, arfando, numa aflição. Chamou-se, mas as crianças não ouviram. Iam como o vento. Rola parou e segue-as e on à vista. Elas sumiram-se, ela suspirou, pobres crianças. Afinal passam-se os dias e eu não faço nada por elas. A maior amargura da sua pobreza era essa, de não poder chamar a si todos os deserdados da vida. Agora, lá ia ela muito contrafeita reclamar uma de vida que por seu gosto esqueceria. Era sempre um constrangimento, quando tinha de cobrar dinheiro de alguém. Se o véu não fosse coisa indispensável. Mas afinal, ninguém podia passear de automóvel sem esse adorno. Bem via as outras. O que pedia a Deus era que daquele convite não saísse embrulhada. Dona Ricarda começava a incutir-lhe um certo terror. Das coisas, o seu critério limitava-lhe o caminho da vida. Um passo para um lado ou para o outro já lhe parecia uma ameaça. Era levar muito longe o medo do mundo. Maria Adelaide estava no tanque, lavando roupa. Foi a irmã, Maria Aurora, quem veio à cancelinha do terreno livrar Rola das investidas dos cães e fazê-la entrar na sala, onde a mãe lustrava os colarinhos do senador Guidão. Foi um espanto. A senhora cai em casa. Maria Aurora, repica os sinos. Que milagre, gente. Senta aí, comadrinha. Rola era madrinha de chisma da terceira filha da viúva. Fizeram roda, foi abandonado o serviço. Havia muita coisa a contar. Teria Rola conhecimento de que o Flaviano destroncara um pé no próprio dia em que ali fora aprazar o casamento coi a filha? Não? Pois estava a que diz de perna estendida, numa esteira. Ele já mandara recado a Maria Adelaide, mas a moça teimava em não querer ir visitá-lo. Ela também andava sofrendo dos nervos se já tivera dois ataques e só falava em morrer. E para que se criam os filhos? E continuava, a mãe do Flaviano cheirava sarro de pito e talvez também um pouco a Paraty. Vício de negra velha. E o diabo? De mais a mais, diziam por aí que o filho já não se contentava com a briga de galos nos domingos, nem com a bisca no barracão da arrecadação, e entrava a jogar lambem no bicho, como um danado. Ela havia comprometido o futuro de Maria Adelaide, mas não sabia como fazer para desligar a promessa com Flaviano, que perseguia a noiva como cação à enxova. Pedia conselho. Rola não atinou com o que dizer. A viúva continuava, já imaginara que Maria Adelaide tinha o diabo no corpo. Estava com vontade de levá-lo à menina santa do Leme. Uma benzedura faz mais que mil remédios. Felizmente, tinha bons fregueses e já não pensava em casar as filhas para aliviar-se. Ao contrário, qualquer delas lhe faria falta. Vinha cada trouxa de roupa, que só vista. Voltava a falar do Flaviano, de quem tinha certo medo, que não escondia. Do contrário, já lhe teria fechado a porta na cara. Começava a acreditar que a mãe do mestiço era tão rica como qualquer das duas, que ali estavam sem vintém. Pois era possível que uma mulher com dinheiro dormisse no chão, entre trapos e não desse ao filho nenhum tostão para cigarros? Tinham inventado aquelas histórias de riquezas da quitandeira só para decidir a deixar a filha casar. Caíra na mentira, como uma sardinha na tarrafa. E agora? E concluiu. Clublamor 199. Olhe, aí vem Maria Adelaide, veja se parece. A mesma. A moça, muito emagrecida, tinha o rosto pálido, invadido por dois círculos roxos das olheiras. As saias escorregavam-lhe pelos quadris estreitos e viase-lhe a camisa entre a blusa e o cós da saia. Não. Teve um sorriso. Pagou a sua dívida com modo distraído e sumiu-se de novo pela mesma porta por onde tinha entrado. Que acha, comadre Rola? Que é preciso ter cuidado. Com que? Eu não obriguei ela a casar nem fui. É o que escolhi o tal Flaviano. Era amor do colégio. Gostavam-se desde crianças. Eu só cedi pelas circunstâncias. Bem que me arrependo. Muita falta. Faz um pai, é só o que eu lhe digo. À saída, Rola decide dar volta pela estrada. Vê-lhe passar pela casa do pescador doente, de quem não tinha queixas. E era ainda uma caminhada, entre arbustos contorcidos e cardos de areais quentes. Aqueles sítios eram-lhe familiares desde a infância. Prazos destacados da antiga fazenda de Dona Constança, onde ela brincara o esconde-esconde e a cabra cega, em pequena. Depois, já mocinha, andara também muitas vezes por ali, com Rui ao colo, acompanhando a pobre Dona Ângela, que ia na frente. Abstracta, aos suspiros. Eram os únicos passeios que o marido lhe permitia, de longe em longe. Uma vez que essa distração fora procurada sem ciência sua, a mãe de Rui fora esbofeteada por ele, em plena face, em casa. Rola assistir a ofensa retraindo-se. De encontro a uma parede e apertando Rui ao coração. Ela sabia muito bem, agora, pia antipatias inexplicáveis, ódio sem causa, de almas doentias, mas atribui a origem da raiva do coronel. Aquela cena, em que ele se sentira humilhado por aquela testemunha de 15 anos, começando desde aí a tratá-la mal. Discreta por natureza, ela calara-se muito bem calada, mas guardava nitidamente na memória a lembrança daquela mão. Pequena e seca, com que as mãos de Rui se pareciam. Batendo brutalmente no rosto pálido da mulher. Bruto, aquele homem magro e calado, de quem Sila sempre tivera um medo instintivo. Entretanto, via que ele era benquisto por toda a gente ou que não. Faltava quem o lamentasse como uma vicfirna do destino. E que a sociedade perdoa o mal, mesmo a quem ela sabe que procura iludiu-a com as aparências do bem. O que a espantava agora, depois de tantos anos de silêncio, era saber pela própria boca de Rui que os sofrimentos da pobre Dona Ângela não tinham ficado enterrados com ela no cemitério. depois de terem gemido sob os varões de um cárcere. De hospício. Rui reflectia-lhe as queixas, adivinhara. A alma dolorosa da que morrera com seu nome entre os lábios desaniados. Esse sair a mãe no gênio, era um sincero e um crédulo. Conhecia-o desde criancinha, nunca ele lhe mostrara duas caras, como o pai, que era um em casa e outro na rua. Achava esquisito que o moço se preocupasse tanto com o passado extinto, e não acreditava que o pai receasse vê-lo herdar a moléstia da mãe. Aquilo eram fantasias do Rui. Bem sabia o coronel que o cérebro da mulher adoecera pelos martírios que ele lhe infligira e mal. Diria ela que havia de chegar um dia em que tivesse necessidade de provocar uma entrevista com aquele homem, que jurara evitar a todo transe. E desde que tinha concebido essa ideia, já não pensava em outra coisa. Só via um meio para obter do coronel uma meia hora de conferência, a intervenção da mulher do senador Guidão. Esse velho, que era um bruto para toda a gente, desmanchava-se em formalidades e delicadezas para com a senhora dona Delfina E. Não se negaria a um pedido seu. Mas enrola a coragem dessa resolução embaraçava-se num medo quase invencível e ela reflectia, procurando orientar-se melhor e acabando sempre por entender que teria de afrontar essa hora de imprevistos e de desgostos. A felicidade da filha e de Rui exigiam-lhe tal sacrifício. Através dos sapatos rotos, que tinha forrado em casa com palmilhas de papel, sentia a areia do chão escaldante e áspera. Contava justamente com o dinheiro da Maria Adelaide para um par de botinas. E eis que ele ia servir para um véu. Quem tem filhos? É assim, suspirava ela, acrescentando que se a alegria também se pudesse comprar com dinheiro, acharia talvez jeito de a comprar para a Ada. A casa de Flaviano ficava retirada do caminho, pegada a outra igual, de uma médica roceiro rambas, acalcanhadas pelo uso do tempo e cercadas de um terreiro, onde duas carroças repousavam nos varais, à sombra de uma grande amendoeira. Era assim, os pescadores queixavam-se de que a gente da cidade LHS ia invadindo o bairro, lomando is as casinhas da praia, obrigando-os a afastarem-se do mar para tocas rústicas do mato, menos caras. Oniquano das suas antigas habitações ela fazia chaléus e palai. Centilitros. Es. O pescador estava sentado numa esteira, ao pé da porta escancarada, trançando-se pó cerejeira para uma tampa de mercado. Sabia do ofício desde mocinho, quando por morte do avô, pegador de cobras, a mãe o entregara à madrinha, moradora no curral de fora. Viver ali, no município de S. Gonçalo, ora de facão em punho, abatendo cipona no mato, para fabrico de tampas de camarão e ostas, ora vadiando pelas restingas abrasadas ou atolado até ao pescoço nos brejos, cortando pau molho de tabebuia, para boias de redes e para tamancos, que era uma das indústrias do lugar. Aprendera depressa a fazer esteiras de tiririca para cangalhas e de taboa para forrar barcos e tapar mercadorias que vinham para o mercado. Nas canoas reunia, brincando, grandes feixes de junco e distinguia de relance o cipona preto, reputado melhor, do cipona branco, do carneiro, ou de qualquer outro. Tinha sido isso dos 12 aos 16 anos, entre ponto tempo da escola ao lado da Maria Adelaide e o dia de lançar a primeira tarrafa na praia do Leme. Rola aqui saber quem o tratava eu que dizia o médico se ele voltaria depressa a andar e se ficaria sem defeito. Confiando pouco na habilidade da mãe do Flaviano. Ela fora até ali com a intenção de prestar algum serviço e indagou logo do doente se ele carecia de alguma coisa. Ele explicou que o vizinho Mamede tinha remediado tudo. Um homem valente, aquele. Tendo encontrado a gemer, sentado sem alento na beira do caminho, tinha-o carregado ao colo e posto dentro de uma carroça de areia, que ia conduzindo para a cidade. Por amor disso tivera de voltar pela estrada velha e atrasar o seu trabalho. Fora ainda uma médica em chamar ao doutor e incumbir a mulher, sua vizinha, de velar por ele, quando a mãe saía para suas voltas. O que vale é que no mundo há muita gente boa. Rola estava ali dando uma prova disso. João Sérvulo também estivera de manhã. Desesperava-se por não poder sair exatamente agora que o Marcos voltara da cidade e que ele estava morto por abordá-lo. Parecia um castigo do céu. Saíra da casa da noiva um pouco arreliado, porque ela não lhe aparecera e tão distraindo vinha com um pensamento mal na cabeça, que ao passar rente à toca do machado, não dera fé num buraco do chão e bumba destroncara ali um pé. Queixava-se ainda tinha mandado pelo Mamé de vários recados à noiva, contando o desastre. E nem ela nem nenhum dos diabos da casa vinham véu. Desconfiava que Maria Adelaide não se quisesse encontrar com a velha. Quem lhe podia valer? Agora era Rola, que intercedendo pelos namorados abrandasse o coração da mãe e procurasse uma solução feliz. Ele amava Maria Adelaide como um doido. Muito constrangida, Rola já procurou desviar a conversa para outro assunto. Onde estava a mãe? 20 apóstrofo ele cruel amor. Saíra, mal lhe dera de almoçar. Nunca dizia para onde ia, nem quando voltaria. E se estava em casa era para falar sozinha. Se ele tivesse dinheiro, prescindiria da aquiescência da mãe, mulher teimosa e impertinente, apesar de que a noiva se opunha a casar contra a vontade de alguém. Queixava-se da sorte. Se em vez de o terem mandado o rapazinho para as restingas do curral de fora, o tivessem apertado trabalho duro, ele teria tomado outra direção e não dependeria de ninguém. Só para que ele não casasse, a mãe negava-lhe até os tostões para cigarros. Mas o tempo não passa à toa, ela havia de ver. Ao despedir-se, Rola ofereceu-se, você disse que queria falar ao Marcos se sequer algum recado para ele eu vejo todos os dias. Flaviano mudou de aspecto. Não. O que eu tenho para dizer a ele não pôde ser dito por mais ninguém. Ele é um bom rapaz. Será, será. Adeus, dona Rola. Lembranças a D. Ada.